Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bomilca.
Que bom estar com você toda semana. Hoje eu, Dora Bomilcar, recebo para uma conversa franca Rogério Padjuenas. Ele que é professor do Departamento de Gastronomia da Universidade Federal da Paraíba. E o nosso assunto, gastronomia alternativa. Que prazer tê-lo aqui para uma conversa boa e agradável. E a minha pergunta para o ouvinte, você costuma ter uma alimentação alternativa? Conta aqui pra gente ou faça uma pergunta para o professor Rogério Padjuenas ou comente o tema. Pois é, quero que você comente. Se você quiser ver o que está acontecendo aqui no estúdio, você pode também através do YouTube. Então, aguardamos a sua participação ou a sua pergunta ou só o seu comentário sobre esse tema. O nosso tema hoje, gastronomia alternativa.
Conversa Franca com Dora Bomilca.
Gastronomia alternativa. Quem é Rogério Padjuenas?
Boa tarde, ouvintes. Sou o Rogério. E, em primeiro lugar, desejo aqui agradecer à equipe da rádio pelo convite. Adora e todo o pessoal aí da rádio. Estar aqui remotamente em minha residência, na Paraíba. Sejam bem-vindos um dia aqui. E que, apesar de afastado por licença médica, de forma alguma eu declinaria essa entrevista. Muito importante. Eu sou professor dos cursos de gastronomia e hotelaria da Universidade Federal da Paraíba, lecionei já um elenco de disciplinas, mas a do tema de hoje, que é a gastronomia alternativa, é uma temática que me traz reflexões sobre uma alimentação saudável, diferenciada no âmbito das cozinhas clássicas, e que os cursos de gastronomia e de cozinheiros também nos apresentam. Né? Então, o nosso curso é precursor nessa temática, e não só nessa disciplina, mas também na disciplina das plantas alternativas, alimentícias, né, alternativas não convencionais, as PUNC, onde também somos o primeiro curso do Brasil e uma instituição de ensino superior federal a ter em seu projeto pedagógico do curso tal disciplina.
Uau, o primeiro curso no Brasil! E o que é a gastronomia alternativa e o que é a alimentação alternativa?
O que é a gastronomia alternativa, a alimentação alternativa, Dora e ouvintes? Em primeiro lugar, a gente precisa ter um entendimento do conceito de gastronomia, que é o estudo das relações entre a comida, a cultura e a sociedade. É uma forma de conhecimento que ele é interdisciplinar, a sociologia, a nutrição, a economia e também a tecnologia da alimentação. A gastronomia alternativa ou alimentação alternativa, eles são termos usados para que possamos escrever formas de alimentação que se diferenciam das dietas tradicionais e convencionais. Essas dietas, Dora e ouvintes, geralmente buscam ser mais sustentáveis, né, éticas e saudáveis para o consumidor e também ao meio ambiente. Algumas formas de gastronomia alternativa ou alimentação alternativa, elas incluem o veganismo, o vegetarianismo, o veganismo ecológico, o flexitarianismo, a dieta baseada em plantas, alimentação local, alimentação orgânica, alimentação fermentada, ou seja, é uma diversidade muito grande, né, de opções da gastronomia alternativa que pode ser adaptada às necessidades individuais e também da pessoa. Cada indivíduo tem os seus gostos, os seus hábitos, as suas vontades, né? E isso a gastronomia alternativa também precisa levar em consideração.
Uau! quanta sabedoria. Pois é, por isso que o nosso sorteio de hoje é O Sabor da Memória, Gastronomia do Seridó Paraibano, um e-book da autora Flora Fernandes. Você quer concorrer? Através do 0 operadora 11 974 181 456. Mas como começou a sua incursão pela gastronomia alternativa?
Bom, a minha incursão, ela foi lá na década de 90, já faz um tempinho. Eu convivi com meu mestre de Aikido, porque eu também sou um praticante dessa arte marcial, de defesa pessoal, né? E de desenvolvimento pessoal como ser humano, enfim. O mestre, de nome Reishin Kawai, ele fazia uso de uma alimentação totalmente isenta de carne, com muito arroz, principalmente o gohan, o arroz integral, como chama o japonês. E também folhas, verduras, grãos típicos da culinária oriental. E aquilo me chamava a atenção. E foi nessa convivência que eu acabei, por sua vez, adotando hábitos alimentares onde podemos denominar como alternativos, né? Também a culinária macrobiótica, que eu vim conhecer nesse período, é outro ponto de partida para essa minha incursão. Essa culinária é uma culinária que valoriza o poder energético dos alimentos, buscando um equilíbrio entre as propriedades e os fundamentos daquele... É um tipo de um ideograma oriental, né, chinês, que diz do yin e yang, né, ou da questão das polaridades positivas e negativas. Uhum. Então, essa incursão, ela se antecedeu à minha entrada na academia, que foi em fevereiro de 2013. Então, já há alguns anos eu vinha... já tendo esses hábitos alimentares.
Muito bem, e o nosso assunto hoje, gastronomia alternativa. E quem fala com a gente é Rogério Padjuenas, ele que é professor do Departamento de Gastronomia da Universidade Federal da Paraíba. Mas que tipo de alimentos alternativos, quais são os tipos e como prepará-los?
Bom, os tipos são os mais variados possíveis, né? Então, dentro da alimentação alternativa, nós temos, por exemplo, as sementes, né? os alimentos que são usados como restos, considerados como restos, né? As cascas, as folhas, alguns farelos. Então, inclusive isso publicação, né, da Universidade Federal do Cariri, que já tem estudos a respeito disso. Também cita Badawi, que é um outro pesquisador, estudioso na área, que em 2009 ele publica que, pô, a gente sabe, mas as partes consideradas menos nobres dos alimentos, olhem só, como talos, cascas, folhas, sementes, são as que mais armazenam nutrientes, sendo ricas em vitaminas, além de ferro, potássio, enfim. De acordo também com um site chamado E-Cyclo, E-C-Y-C-L-E, é uma marca originária de interesse das relações que eles fazem consumo em indivíduos. É um site que fala sobre abordagem nessa temática. Eles divulgam os benefícios sociais e ambientais também que os alimentos alternativos constroem. Lá vocês vão encontrar também uma série de receitas de aproveitamento. Temos também vários e-books. O Sesc Mesa Brasil, por exemplo, ele tem várias... publicações, inclusive algumas a gente vai disponibilizar para vocês ouvir. A Michelle já está aparelhada aí desse material, né? Mas enfim, a casca de batata, por exemplo, é uma delícia de fazer ela. Você pode cortar um pouquinho mais grosseira a casca, fazer uma boa sanitização, higienização, porque nós temos que também trabalhar com a segurança alimentar, né? A segurança do alimento para a nossa saúde, e fritá-la com algum tempero da sua escolha, uma páprica, enfim. E pode ser feito até num air fryer, para quem tem esse tipo de equipamento, ou até dentro de um forno, né? A casca do chuchu, por exemplo, lavando muito bem, sanitizando esse legume, ao descascarmos, né, de uma forma longitudinal, nós podemos filetar, de forma que fiquem bem fininhas os filetes, as cascas, e colocá-la numa vasilha e salgá-la. por uns 15 minutos. Depois, retirar bem esse sal, espremer bem a umidade que sai. E aí, fazendo uma mistura de vinagre de arroz com açúcar, por exemplo, numa proporção de um por um, você mistura todos esses elementos e você tem uma espécie de um sunonomo de chuchu, de casca de chuchu. Né? E tem gente que joga a casca do chuchu fora. E eu confesso a vocês, é uma preparação que eu gosto muito de fazer aqui nas nossas atividades docentes, e não sobra nada. Enfim, alguns exemplos aí, dos insumos que a gente pode utilizar, né?
Olha, casca de chuchu eu vou fazer. Imagino como seus alunos ficam extasiados com estas receitas que o senhor dá. Mas nós temos participação aqui e eu quero que você também participe. Conta pra gente o que, que você costuma fazer com a alimentação alternativa, se você tem, né? Então, Michele, conta aí pra gente.
Olha, tem participação aqui, inclusive mandaram até foto, viu, Dora? A Edivânia, lá de Floriano, no Piauí, ela comentou o seguinte: esse assunto me interessa muito, eu gosto muito de alimentação natural, inclusive desse tipo, abordado no programa. Estou extraindo agora a farinha de cascas de laranja.
Uau.
E ela mandou a foto de que é algo que ela está fazendo neste momento, e ela disse que pisa no pilão. Então, ela extrai a farinha da casca da laranja, olha que legal. E no pilãozinho, obrigada por compartilhar com a gente um pouco dessa experiência, Edivânia. Edivânia, que é lá de Floriano, no Piauí. Quem mais está ligadinha com a gente, assistindo, acompanhando tudo, é a Sueli. Ela é de, deixa eu ver, Olambra, aqui de São Paulo. E ela disse que na casa dela, ela tem taioba, ora pronobis e almeirão roxo. Também gosta de uma alimentação mais saudável. Que legal, Sueli. Obrigada por compartilhar com a gente também. E eu vou confessar uma coisa. Lá em casa, eu não sou muito ligada a essas receitas, não sei muita coisa natural. Mas o meu filho, desde pequenininho, assim, estimulado pelos tios do meu marido, que são mais velhos, desde pequeno ele come gengibre em conserva. Que ele faz, o tio faz lá, né? Como se fosse biscoito.
É mesmo?
E eu acho aquilo, que gengibre é forte,
é
né?
É forte.
E eu tava com a minha garganta pegando um pouco, ele falou: ah, mãe, come o gengibre. Porque ele come como gengibre, se fosse um salgadinho. Eu acho incrível, né? Eu fui pegar um pedacinho assim, eu não sei como você aguenta, Malika, é muito forte. Mas ele acostumou, porque os tios, né, gostam dessa alimentação mais saudável, faz lá as conservinhas e ele come, e é uma beleza. É muito difícil ele ficar com dor de garganta, ficar gripadinho. E realmente, né, essa alimentação alternativa é saúde pura, Dora.
Olha só, muito bem. E eu quero que você participe também. Conta pra gente aqui se você costuma ter uma alimentação alternativa. O nosso assunto hoje é gastronomia alternativa. E o nosso entrevistado é o professor Rogério Paduenas. Ele que é professor do Departamento de Gastronomia da Universidade Federal da Paraíba.
Conversa Franca, um bate-papo agradável e informativo sobre os mais variados temas.
Muito bem, nosso tema hoje tem participação e você pode participar. Costuma ter uma alimentação alternativa? Faça uma pergunta aqui para o professor ou conta para a gente o que é que você está usando aí na sua cozinha. Mas a minha pergunta para o professor é: existe algum critério que deve ser considerado quando uma pessoa resolve ser vegetariana ou vegana?
Certamente. Quando uma pessoa decide se tornar vegetariana ou vegana, é importante considerar vários critérios, ouvintes, para que você garanta que a mudança para essa alimentação seja saudável e sustentável. Algumas dicas eu vou passar para vocês. Primeiro, conheça as diferenças, entenda a diferença entre as diversas categorias, o que é um vegetarianismo, por exemplo, lacto-ovo-vegetarianismo, o que é um lacto-vegetarianismo, ou aquele veganismo estrito. Então é importante você entender essas diferenças. Planeje essa transição. Se você estiver pensando em se tornar um vegetariano ou vegano, planeje essa transição gradualmente, não é de uma hora para outra. Faça com que o seu corpo faça a nova leitura e ele entenda esse novo processo. O corpo, ele fala, e ele pode ser que não atenda bem, às vezes, logo no início, quando você entra de uma maneira muito bruta. Enfim, ajude a evitar a deficiência dos nutrientes também. Então, faça essa pesquisa na transição. Tenha uma educação nutricional. Então, a consulta a um nutrólogo, a um nutricionista, e que, de preferência, ele também trabalhe nessas temáticas, é muito importante, porque você aí vai verificar as suas deficiências de nutrientes e vai garantir que você esteja recebendo todos os alimentos, através dos alimentos, né, todas essas substâncias que são essenciais para a sua saúde. A fonte de proteínas também. É engraçado, tem muita gente que acha que proteína é só carne, mas as leguminosas, tofu, que é um fermentado de soja, feito à base do leite de soja, que é um queijo vegetal, o tempeh, que é também produzido a partir da soja fermentada, grãos integrais. Nós temos, por exemplo, essa combinação maravilhosa brasileira do arroz com feijão e algumas verduras, né? Então isso também nutre de forma bem interessante como fonte proteica. Vitaminas e minerais, considere também as fontes de vitaminas e minerais que você vai precisar. O vegetarianismo e o veganismo, ele requer, às vezes, uma concentração e pesquisa a respeito da vitamina B12, cálcio, ferro, ômega 3. Então, se certifique de consumir alimentos ou suplementos que forneçam esses nutrientes. Gorduras saudáveis. Considere também fontes de gorduras saudáveis, como o azeite de oliva, as nozes, as sementes e óleos de coco. Isso pode garantir que você esteja consumindo gorduras essenciais para a sua saúde. E a produção sustentável, né? Considere a produção sustentável de alimentos vegetarianos e veganos. E isso pode incluir a compra do quê? De alimentos orgânicos, sem tanto veneno, sem tanto agrotóxico. Verifique os produtores locais aí da sua região, da agricultura ecológica, enfim, para reduzir essa pegada ecológica e também... com relação à pegada ecológica, eu digo, da destruição do meio ambiente, né? E apoiar também a economia local dos pequenos produtores. Enfim, ajuste para todas as suas necessidades individuais a sua dieta. E lembre-se, cada pessoa é única e a transição para cada tipo de dieta, ela pode ser desafiadora, mas é importante que o paciente, ou seja, o comensal, seja flexível durante o processo. Procure ajuda profissional se necessário e bons pratos.
Uau, quantas dicas! Bom, a minha pergunta, mas eu vou deixar de lado porque parece que tem muita participação. A minha pergunta é como lidar com a vontade de comer guloseimas e doces fora de casa ou até dentro. Mas a minha participação deixa para o final. Eu quero que a Michelle conte aí sobre os nossos ouvintes.
Muitas participações, eu vou ter que fazer uma leitura dinâmica aqui, mandando um abração para a Ruth Mendes, aqui de São Paulo. Ela disse que na cozinha dela tem ora pronobis, moringa oleífera, nem sei como que se faz, oleífera, acho que é assim, açafrão da terra, e ela mandou um abraço para a equipe. Eu que agradeço, viu, Ruth, pela sua participação. Lá no chat, a Esté também mandou várias mensagens. A Marilza, ela disse que tem muito desperdício de alimentos nobres, ela disse que a gente acaba jogando fora as folhas da cenoura, da couve-flor, do brócolis, e quem sabe, né, de quanto isso é precioso e nutritivo, reaproveita, mas realmente tem muito desperdício dessas folhas, né? A Marlene também tá com a gente, um beijão pra Marlene Vasquez, nossa missionária, nossa amiga querida, um abração pro Wesley também, ela disse que tá acompanhando de Goiânia, e parabenizando por esse tema. Argimíria comentou que ela costuma fazer arroz com vários legumes, com cascas, folhas, né? diversas. Excelente. Folhas de Ora Pronobis também. Que legal a dica aí da Argemília. E quem mais está aqui falando do tema? Um abração para o Elias, que está nos assistindo também. Ele que é da Bahia. Um beijo para ele e para sua esposa, a Rai Luz, que sempre participam da programação. Um abração para esse casal querido. Eu espero que a sua pergunta tenha sido respondida, que eu acho que o nosso convidado Rogério respondeu. Como podemos aprender a fazer a alimentação alternativa? Ele já deu várias dicas legais hoje também, né? E a Ruth até comentou, delícia de programa.
Ai, mas a gente vai precisar terminar, mas eu queria perguntar se existem cursos de gastronomia alternativa e também as suas redes sociais, para que os nossos ouvintes acompanhem o seu trabalho.
Bom, gente, deveríamos ter bastante curso nessa área. Afinal, mexemos com a segurança alimentar e também algo que as pessoas andam pela rua, vê um matinho qualquer e não sabe que ele, por exemplo, é um alimento. A moringa da nossa ouvinte que falou aí, nós temos vários pés de moringa aqui nas ruas de João Pessoa e tem muita gente que conhece os benefícios e é um excelente, é uma folha que ajuda muito também no processo de saúde. Mas a pergunta sobre os cursos, eu diria que a UFPB, na nossa graduação, o nosso curso é um bacharelado, e é uma disciplina obrigatória, a gastronomia alternativa. A UFRJ, a Unesp, a USP, o Instituto Federal de São Paulo, a ESAG, eles também possuem disciplinas e suas grades curriculares, porém, são dos cursos correspondentes. Agora, procure aí na sua região alguma entidade ou algum restaurante vegetariano, vegano, enfim, ou algum chefe, algum personal chefe que ofereça esses cursos. É muito comum acontecer. Aqui na nossa cidade nós temos vários restaurantes vegetarianos, veganos e chefes que fazem esses cursos, enfim. É muito importante que as pessoas criem uma consciência alimentar de, primeiro, preservação ao meio ambiente. É uma culinária que procura preservar o meio ambiente. Segundo, que 30% do que sai lá do produtor, lá do terreno, até chegar à sua mesa, 30%, imagine, que absurdo, é desperdiçado, vira lixo. Né? Então, a gente precisa acabar um pouquinho com essa, né, com esse desperdício absurdo, né, que nós vemos. Com relação às redes sociais, certamente, digitem aí. O primeiro é do nosso curso de gastronomia, que é uma rede social capitaneada pela nossa professora Valéria Saturnino, que está nos ouvindo aí. Um abraço, Valéria. É o @gastronomiaufpb. Também nós temos a rede do nosso projeto de extensão, que atualmente está sendo capitaneado pelo professor Vitor, que também está ouvindo a gente aí. Abraço, Vitor, grande parceiro. É o @hortagastronomiaufpb. Tá? A minha rede social particular própria é o @rogério_aiki, de Aikido, né? Sem o D-O no final. Então, está dado aí estão dados aí os endereços, né? E curtam, não só a nossa, da Transmundial também.
Muito obrigada pela sua simpatia. Nós vamos convidá-lo para um novo programa. Muitas participações. Este é um assunto que interessa a todo, porque envolve saúde. Mas muito obrigada, então. Que pena que o nosso bate-papo terminou. Eu queria dizer para você também que quem esteve aqui, né? A Michele Gomes, a produção desse programa, a Stephanie Cerqueira, na mesa de som, a Nilceia Paris. E olha só, quanto tempo, muito querida. E no corte de câmeras, o Eliakim Rodrigues. E nós ficamos aqui. Até um próximo Conversa Franca.
Esse foi o Conversa Franca. A apresentação de Dora Bumilca. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.